Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Tá legal, vamos começando então o nosso Gabriela Esportiva. Para você um grande abraço, obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia. A partir de agora, na sua sexta-feira, as principais informações do mundo esportivo, as modalidades mais importantes aqui, hoje dia 16 de agosto de 2024. Um abraço para você que está em casa, você no trabalho, você nas ruas, nas estradas, obrigado pela carona. Você que está ouvindo a gente de qualquer lugar do mundo, através da internet, viu? O nosso Gabriela Esportiva está no ar. Não sai da sintonia, não. Se liga aí que eu tô na área. Hey! Marcos Bezerra. Juntamente com a nossa bancada, hoje desfalcada ainda, né? Mas a gente está aqui com o grande Fred Menezes. Boa tarde, Fredão.
Boa tarde, Marcão. Boa tarde, ouvintes aqui do Gabriela Esportiva. Mais uma sexta-feira, né? Final de semana chegando. Muitos jogos aí. Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, jogos para a gente comentar aí da Libertadores, Sul-Americana também, jogo do Flamengo ontem. Então, assim, depois de finalizada a Olimpíada, a gente começa a voltar um pouco à normalidade também no dia a dia, e a gente tem muito futebol aí pela frente, né? E muitas notícias aí. E assim a gente vai abrindo o nosso Gabriela de sexta-feira e comentando sempre com muita alegria aqui sobre os esportes, nossos esportes, principalmente futebol.
Beleza, a gente está só começando agora, 5:04, boa tarde você.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Começar falando da Libertadores, oitavas de final, jogos de ida, né? Aconteceram também ontem, mais alguns jogos, né? Vamos repassar logo o que aconteceu desde a terça-feira, né? Justamente a terça-feira, dia 13, quando tivemos aí o São Lourenço empatando nessa primeira partida com o Atlético Mineiro em 1-1. O Grêmio venceu o Fluminense nesse primeiro embate por 2-1, tá no Couto Pereira. Tivemos também no Mário Alberto Kempes, o Talheres, recebendo o River Plate. O River Plate venceu fora de casa, 1-0. Também tivemos aí na terça o Colo-Colo, lá do Chile, recebendo o Júnior Barranquilla. E o Colo-Colo fez o dever de casa, venceu por 1-0. Ontem também tivemos o Nacional do Uruguai recebendo o São Paulo no Parque Central. Os dois ficaram no empate sem gol, 0-0. Então, o resultado fora de casa para o São Paulo, interessante aí. E tivemos na quarta-feira o Botafogo lá no Nilton Santos, o Engenhão, vencendo o Palmeiras nesse primeiro embate por 2-1. Na quarta também o Peñarol goleou o The Strongest por 4-0. E ontem no Maracanã, o Flamengo venceu o Bolívar nessa primeira partida por 2-0, Fredão.
Marcão, alguns jogos muito importantes para as equipes brasileiras que se saíram bem, né? Porque alguns conseguiram empatar fora de casa, vencer dentro de casa. O Brasil tem as equipes muito fortes aí nos últimos anos, inclusive trazendo o campeonato para nosso país, né? O Brasil tem ganho nos últimos anos aí, fazendo boas competições na Libertadores e ganhando terreno, porque os clubes argentinos, aí, uruguaios, principalmente os argentinos, tem muitas vitórias aí na Libertadores, mas quando o futebol brasileiro começou a acreditar, né, e focar também nessa competição, começou a bater de frente aí, começou a crescer muito, e hoje nós temos equipes aí muito fortes do futebol brasileiro disputando essa competição. O Flamengo ontem fez uma partida aí com o Bolívar, uma equipe que ele já jogou na primeira fase, é uma equipe que ele já conhecia, jogando dentro de casa, fez um placar até
razoável, né?
Compatível, acho que até poderia ter sido com maior ampliação, outra ampliação, né? Mas 2-0 é um bom resultado, porém o Flamengo está com problemas aí de contusões na equipe, né? O próprio Pedro, centroavante, saiu por conta de contusão, uhum. Sentiu dores musculares na coxa esquerda e foi substituído e será reavaliado também nessa sexta-feira. Gabigol, que substituiu Pedro, também deixou o jogo após sentir dores musculares. Então, a gente vai ter informação sobre eles. Além disso, né, o Vina, que já sofreu lesões no joelho direito, Everton Cebolinha, sofrido ruptura no tendão de Aquiles, e Gerson, Nico de la Cruz e Varela, os três terminaram o jogo com dores e cãibras. Então isso é sinal já, inclusive, de muito esforço também, de várias competições, né?
Sim.
E não tem como o atleta não sentir também isso, o corpo também não acusar esses excessos. Então faz parte do futebol, mas o resultado que importa, o resultado foi bom. O Flamengo deve, semana que vem, fazer o segundo jogo lá e provavelmente vai alcançar aí sua classificação.
Pois é, o Flamengo, como você falou, fez um resultado em casa, no Maracanã, razoável, né? 2-0, dá uma certa tranquilidade, mas quem está tranquilo mesmo e fez um placar assim para ficar de boa, né? Na partida de volta, foi o Peñarol, né? 4-0 no The Strongest e agora vai aguardar o jogo de volta na quarta-feira, dia 21, fora de casa, lá no Hernando Siles. Então o Peñarol está mais tranquilo aí desses jogos todos aí de ida, né? Dessa fase de oitavas de final da Libertadores. Os outros jogos aí foram placares ou empate, ou 1-0, ou 2-1 no máximo aí, exceto o Flamengo e o Peñarol, que goleou, né, Fredão?
O Peñarol é uma equipe de muita tradição, né, Marcão? Já ganhou a Libertadores, uhum. A equipe já fez vários bons campeonatos aí e de muito difícil ser batido. E ele pega o De Strongest e vence 4-0, praticamente selou sua classificação.
Para as quartas.
Vai jogar tranquilo aí e é uma das forças aí para chegar aí bem nas finais, né? Porque quando você faz um placar desse tipo, você também joga muito mais tranquilo, né, Marcão? Segundo jogo.
Sim.
E provavelmente também não precisa se exceder, né? E
se
colocar
arriscar
em campo quem não está muito bem fisicamente, você pode administrar, né, o elenco.
Faz um time misto.
E isso é muito importante também nessa competição. Isso é muito importante e, na verdade, é prioritário, né? Você é uma competição muito importante, todas as equipes querem vencer. Então você pode descansar alguns jogos, ficar tranquilo, porque você provavelmente já selou sua classificação.
É isso aí, a gente segue em frente, 5:11.
O mundo dos esportes em destaque, na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração!
A gente segue falando agora de Sul-Americana, né? Olha só, oitavas de final, também jogos de ida da Sul-Americana. Já falamos de alguns resultados aí. Pois bem, o pessoal tá chegando aqui, os entrevistados. Já a gente bate um papo com eles aqui. O Vitor Badaró, a Deise Martins e o Leonardo Oliveira. Podem sentar-se aqui, fica à vontade. Isso aqui aí, nessas cadeiras, viu? A gente vai falar só rapidinho desses jogos da Sul-Americana. Oitavas de final, né? Porque tivemos aí ontem o Libertad empatando com o Sportivo Ameliano em 1-1 nessa primeira partida. Ontem também o Boca recebendo o Cruzeiro e o Boca fez 1-0, dever de casa. O Cruzeiro aí tem grande chance na volta, né, Fredão?
Porque o resultado de 1-0 é muito pequeno, né? E o Cruzeiro, uma equipe também muito qualificada, vai ser um embate difícil, né? Por conta de que são duas equipes aí também tradicionais do futebol argentino e do futebol brasileiro. A gente espera que o Cruzeiro venha fazendo boas apresentações no Campeonato Brasileiro da Série A, que o Cruzeiro aí se recomponha e vença essa próxima partida aí e também se classifique aí para as quartas de final. Né?
Pois é, ontem também o Atlético Paranaense em seu estádio Liga Arena recebeu Belgrano, venceu por 2-1, também um resultado aí interessante para o Furacão, né?
Os clubes brasileiros hoje têm um potencial, eu vou falar aqui como alguns flamenguistas falam, estão em outro patamar, na verdade, né, Marcão? São várias equipes aí muito qualificadas, e aí quando pego essas equipes da América Latina aí, vão bem, né? Pelo menos estão indo esse ano, nos últimos anos também. Então a gente espera aí, o Atlético Paranaense, a gente esperava que ele fizesse uma boa apresentação. O Atlético é uma equipe forte, que tem feito um bom campeonato brasileiro. Então, essa vitória de 2-1 aí pode praticamente, ainda um placar é muito curto para a gente dizer o que, é que pode acontecer, né? Ou achar, porque na verdade futebol a gente nunca sabe o que pode acontecer. Mas o Atlético também encaminhou com essa vitória também aí, encaminha de uma forma mais fácil e essa classificação aí da
Sul-Americana.
Da Sul-Americana.
Né? 5:13, a gente segue adiante.
Gabriela Esportiva.
Vou voltar um pouco às Olimpíadas aí, Fred Menezes, para falar de dois árbitros aí do boxe lá em Paris que foram afastados por suspeita de corrupção. Segundo o jornal britânico The Times, os oficiais que são do Cazaquistão supervisionaram mais de 50 lutas nos jogos e foram afastados do quadro de arbitragem antes do fim das competições. Yermek Suyenyesh e um dos juízes envolvidos no caso apitou a luta da brasileira Bia Ferreira na semifinal. Na ocasião, a atual medalhista de bronze foi derrotada pela irlandesa Kelly Harrington e ficou fora da final, Fredão.
Marcão, acho que são detalhes que acontecem no esporte, né? Esse tipo de coisa a gente sempre vê, a gente ouve e muita reclamação sobre competições, por conta, inclusive, de serem. O esporte é muito passional. E aí a gente tem que ter muito cuidado para fazer comentários assim, porque de repente, às vezes não tem nada a ver e as pessoas começam a denegrir a imagem de outras pessoas, né, de um profissional. Então tem que ter um cuidado. Porém, a gente vê isso acontecer e, inclusive, o Gabriel Medina, né, que já havia feito algumas reclamações no Campeonato Mundial WSL de surf, por conta de um árbitro que sempre pontua sempre as ondas dele com a baixa pontuação, e isso tudo acabou acarretando o afastamento dentro da Olimpíada desse cidadão, né, desse árbitro, se eu não me engano, australiano, por conta de um atleta também brasileiro, de fazer esse comentário e colocar uma foto nas redes sociais dele abraçando outro competidor australiano. Então a gente fica, às vezes toma sustos, né? Porque eu acho que o papel do esporte não é esse tipo de coisa, né? Você é o vale tudo. Na verdade, o esporte é entretenimento. É claro que onde corre muito recurso, dinheiro, né, a parte econômica é muito pesada. Sim. Então aí há sempre uma busca e as pessoas querendo encurtar para chegar a alcançar algumas vitórias. E aí a arbitragem também peca por isso e às vezes os comentários têm razão, né? E a gente tem que sempre se opor a isso aí. E triste a gente fica, porque Bia Ferreira, inclusive a brasileira, disputa com esse árbitro, né? Ela perde a medalha de ouro, um atleta que vinha praticamente com a medalha garantida, mas ela ficou bem depois da competição, ela não reclamou, inclusive comentou com muita alegria a medalha de prata. Então a gente fica triste, né? Espera que isso não aconteça mais.
Verdade, a gente segue adiante, 5:16 agora.
Gabriela Esportiva.
Show, show de bola.
A gente dá uma boa tarde agora aos nossos convidados nessa entrevista de hoje aqui do Gabriela Esportiva, nessa sexta-feira, né? Tem o Vitor Badaró, que é o treinador da atleta Deise Martins, e tem também o Leonardo Oliveira, que é nutricionista, se não me engano é isso, né, Vitor? Boa tarde, explica aí pra gente.
Boa tarde a todos os ouvintes da Gabriela, exatamente isso, Marcos, eu sou o treinador dela, responsável pela prescrição dos treinos dela na sala de musculação. E o Léo, O Leonardo, ele fica por conta aí da parte de nutrição, da parte de modulação, das outras variáveis aí que norteiam a preparação de um atleta.
Pronto, boa tarde também a Deise Martins. Boa tarde, Deise, pode falar aí à vontade.
Muito boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Deise, atleta wellness de fisiculturismo aqui, uma das representantes da cidade no esporte, que anda crescendo muito. E hoje a gente com certeza vai bater um papo muito legal aqui.
Você tem uma competição para participar em breve, né, Deise?
Isso, estou me preparando para competir mês que vem.
A gente vai falar já já então. Boa tarde também ao Leonardo Oliveira. Seja bem-vindo, Leonardo. Tá ligado? Acho que tá aí, né? Tá, pode falar.
Bom, pessoal, boa tarde. Fico muito feliz de estar aqui junto com vocês. Nós acompanhamos aí desde menino, né, vocês aí por aqui. E é muito interessante fazer parte daqui e vamos nessa. Vamos fazer uma excelente tarde aqui. Vai ser uma precisão para mim.
Você é aquele que prepara, dá as dicas a Deise, né, sobre alimentação e tudo?
Isso, exatamente. A parte da modulação ali nutricional fica por minha conta. Nós vamos fazer os ajustes necessários de acordo com o que o atleta em si ele vai precisando em cada fase. E agora, como sabemos, ela está em uma fase onde nós estamos buscando um maior condicionamento físico para ela chegar competitiva junto com outros atletas excelentes e disputar por um top 1 lá e, com fé em Deus, trazer um título para a nossa cidade.
Beleza. Chamar o Vitor para falar um pouco aí dessa competição que acontece em breve aí, Vitor.
É isso. Essa competição a gente vai competir agora em setembro, né, em Balneário Camboriú.
Você vai só com a Deise ou tem mais atleta?
Eu só vou levar a Deise, acho que Léo também, né? Só Deise.
Também.
Acho que é a única atleta de Léo, talvez aqui até da Bahia que vai competir nesse evento.
Sim, provavelmente.
Né? Vai ser lá em Balneário Camboriú, é o Sardinha Classic. É um evento aí de grande renome nacional, né? Que é promovido pelo Fernando Sardinha, que é um grande atleta, né? É um atleta
fisiculturista
das antigas, né? Um dos pioneiros do fisiculturismo aí no Brasil. E aí a gente está indo para esse evento aí que acontece dia 7 de setembro lá em Balneário do Camboriú, Santa Catarina.
E o próximo?
E exatamente, logo depois a gente vai buscar um outro evento que é internacional, né? E nesse evento a gente vai buscar o Procard, né? Que é o cartão profissional.
Vai ser aqui no Brasil ou fora?
Fora do Brasil. Esse evento vai ser fora do Brasil.
Uhum.
E esses eventos que a gente chama de Pro Qualifier, né? Que eles dão um Procard, a atleta começa a competir a nível profissional para buscar a vaga para a Copa do Mundo do Fisiculturismo, que é o Mister Olímpia, que acontece em Las Vegas.
Sim, sim. Explica para a gente, tem as categorias do fisiculturismo feminino, né? A Deise está em qual? A Deise pode falar?
Posso, sim. Então, a minha categoria é chamada Wellness, que é um físico de uma mulher brasileira, assim, tanto que as brasileiras dominam,
sim.
Justamente porque tem um físico proporcional, ou seja, quadris largos, uma musculatura bem desenvolvida. No entanto, tem que haver também a feminilidade no físico, tem que trazer essa feminilidade, você vê também no rosto e tudo mais, as mulheres têm que ter isso.
Sim.
Existem outras categorias que, inclusive, são muito confundidas. Às vezes, quando eu falo assim, sou fisiculturista, as pessoas acham que é uma mulher gigante, muito musculosa, maior até mesmo que um homem. Mas as categorias são diferenciadas. Por exemplo, tem a Figure, a Woman Physique, que são categorias acima da minha. Ou seja, elas precisam de uma musculatura maior, mais desenvolvida. Não prezam tanto por essa feminilidade que a gente busca. Elas buscam mais condicionamento ainda. Ou seja, deixar um físico mais hard, que a gente chama mais seco, mais agressivo. O que não se pede tanto na minha categoria, que é uma categoria justamente mais feminina. Léo pode até dizer um pouquinho mais, que ele tem o direcionamento certinho para a gente chegar no nível de condicionamento ideal para essa categoria também, para não passar mesmo do que se pede.
E abaixo da sua categoria, Deise?
Abaixo da minha categoria, tem a categoria biquíni, que é uma categoria também que tem que ter uma muscularidade. Ela tem que ter uma cintura mais fina, um quadril mais largo. No entanto, não precisa ter tantos músculos que nem uma wellness.
Aquelas divisões musculares, né?
Isso, tem que ter, só que de uma maneira muito mais suave do que uma wellness pede. Então, é uma menina mais magrinha.
Uma Barbie.
É uma Barbiezinha, sem muito músculo. Então, a wellness já é mais desenvolvida.
Ok.
dentro do fisiculturismo, nós temos o que chamamos de pilares, né? Nós vemos que cada categoria ela necessita de um ajuste específico para que o determinado atleta vá muito bem.
Sim.
No fisiculturismo, nós chamamos que esses pilares podem ser chamados como densidade, volume e condicionamento. Dentro de todas essas categorias que a Deise citou aqui anteriormente, algumas vão pedir um pouquinho mais de condicionamento, outras um pouquinho mais de densidade, outras um pouquinho mais de volume. E qual que é o trabalho nosso de profissional da área? Ajustar, fazer com que haja um balanço dentro desses três pilares para que o atleta suba com condicionamento adequado, mas no caso dela, que não tenha um extremo grau de muscularidade, porque a categoria dela é uma categoria feminina, e também com a densidade adequada, ou seja, uma musculatura que não esteja extremamente próxima de uma categoria masculina.
Sim.
Então, quando nós olhamos esses pilares que norteiam, nós conseguimos ajustar e direcionar, tanto no protocolo nutricional, como o Vitor no protocolo de treinamento, e puxamos isso para fazer com que a atleta esteja feminina, que é o que mais pede. E hoje, a nível de curiosidade, as atletas que estão ali no primeiro escalão do Mr. Olympia, que é o campeonato que o Vitor citou anteriormente, como seria a Copa do Mundo, elas são muito femininas. Atletas que têm uma virilização, o que, é que seria uma virilização? Atletas com algumas características masculinas, né? Com aquele rosto um pouco mais marcado, um físico um pouco mais quadrado. E hoje essas meninas, elas trazem uma feminilidade, tanto é que nós temos a atleta que é a referência pra gente, que é a Franciele, que é realmente, a Deise mesmo pode falar, que é a referência máxima como atleta e como pessoa em resiliência, né, Deise?
Franciele Matos.
Franciele Matos.
Estou vendo ela aqui agora.
Exatamente.
Né? Bastante forte.
Como eu disse, as brasileiras dominam o fisiculturismo na minha categoria na wellness. E a Franciele é a ganhadora.
É a atual tricampeã do Mr. Olympia.
Essa Franciele é baiana?
Não, ela é Santa Catarinense.
Eu acho que é catarinense.
Não, Curitiba. Curitiba.
Aqui em Elos, há muitos anos atrás, em uma academia aqui no campo de futebol de fisiculturismo.
Vigor.
Mas eu nunca vi muito pessoas do sexo feminino, né, trabalhando. Isso é questão de muitos anos. Estou falando aqui de 40 anos.
Inclusive, o filho do dono dessa academia, que se chama Márcio Batista, né, ele é um dos primeiros atletas de fisiculturismo de Ilhéus.
Ilhéus sempre teve história disso. Inclusive, já chegou a ter revistas de fisiculturismo aqui, misturado com o esporte, mas tinham sempre fotografias explicando a participação de torneios. Alguns anos atrás, uma colega minha de faculdade começou a fazer também, vocês devem conhecer, Vitória Carvalho.
Conheço, a esposa do nutricionista Jonathan.
Também, e agora há pouco tempo atrás, até uma prima minha, Belzinha, Maria Isabel Menezes,
atleta de Vitor Farias, Vitor Mutante.
Eu não sei assim,
esses
pormenores, mas eles começaram a participar e eu cheguei a ver pelas redes sociais fotografias de participação de torneios. Isso é muito bacana, né? Porque a gente, Ilhéus, historicamente tem esporte e tem um perfil para isso, né? Porque é o DNA do esporte da nossa cidade. E isso é muito bacana porque a gente vê, né Marcão, aqui sempre a gente faz entrevistas aqui com atletas ilhéus em todos os esportes, né? Judô, karatê, futebol, surf. E isso é porque a nossa cidade tem tudo, né, para atividade esportiva, e o público e o povo também tem muito amor a isso, né? E isso é muito importante, bacana. E todos vocês aí que trabalham com isso, além de elevar esse nível aí por conta assim, da técnica, mas também vai abrir o espaço e as portas para muito mais novos atletas. Né?
São muitos atletas, né, abnegados aí com professores, mas falta sempre aquele apoio, né, Vitor? A Deise pode falar que ela está buscando esse apoio agora.
Com certeza, a gente sempre bate nessa tecla. Eu vim do esporte desde muito novo, desde a minha época de escola, sempre gostei de esporte, sempre fui envolvido, fui presidente da Associação de Bodyboard de Ilhéus, fui diretor técnico da Associação Ilhéus de Surf, promovi eventos de surf aqui em Ilhéus várias vezes, e a gente sempre teve muita dificuldade com o apoio, né, do poder público, principalmente, assim, para poder nos ajudar a custear, porque não é barato ser atleta. E Deise pode falar um pouco mais sobre os custos do que é para ela ir fazer uma competição em Santa Catarina, por exemplo.
Sim. É, eu calculei assim, em média.
Tá bom.
Eu calculei assim, em média, baixo, sem nem pensar em alimentação no local, né? Que a gente faz em feira, mercado. Mas só pra gente competir nesses dois campeonatos,
sim,
mais ou menos R$20.000. Então é um esporte que, nossa, é muito caro mesmo. E nem tô contando a parte que a gente faz diariamente, suplementação e tudo mais, diário, né?
Mensalidade de academia.
Mensalidade de academia e tudo mais. Não tô contando isso. Mas de inscrição, a gente vai em campeonato grande, para você competir em uma categoria é R$800.
Sim, claro.
Então você vai competir em duas categorias. Aí você vai, tem a pintura do corpo, que é R$350. Aí você vai ter uma fotografia para gravar aquele registro, né, do momento, que é
vocês
importante.
Vocês colocam normalmente um tom mais escuro, né? Que é mais claro.
Isso. Assim. É interessante falar um pouquinho sobre a pintura também na hora do campeonato, que é o que vai dar a visualmente no palco um sombreamento dos músculos.
Ainda
mais
músculos.
Isso. Eu sou muito branquinha, então às vezes é difícil ver as definições profundas.
Sim.
Então a tintura que a gente faz é uma maneira de, no palco, com as luzes certas também, que tem a luz certa no palco para mostrar isso, sombreamento, conseguir mostrar toda essa musculatura, toda essa definição que a gente trabalhou, né, nos treinos, e mostrar lá no palco. Se eu não pintasse, não teria como mostrar isso.
Sim.
Então, são coisas que não podem faltar, que são extremamente caras para fazer. Então, isso é só uma base do que a gente precisa gastar aí para poder competir em alto nível.
E a alimentação que o Leonardo aí passa para você também fica dentro do que a gente normalmente consome, quem não é atleta, ou já é uma diferente? O Leonardo pode falar.
Não, então, realmente, de fato, existe bastante essa dúvida, né, sobre o que um atleta consome, mas, de maneira geral, o que é que nós preconizamos é tentar deixar um planejamento ali, um protocolo alimentar, de uma maneira que fique mais fácil. E elaborar junto a isso refeições que dê palatabilidade, refeições que provavelmente você faz uma casa, arroz, feijão, uma proteína, só que, obviamente, existe um cálculo em cima disso do quanto que o atleta pode comer. Porque, obviamente, nessa fase atual que ela está um pouco mais restrita, existe uma diminuição. E ao passo que ela vai perdendo gordura corporal, ela vai sentindo mais apetite, vai sentindo mais cansada. Mas, obviamente, que ela tem que passar por isso, porque é uma fase que é extremamente cansativa, pois ela requer uma condição física muito grande.
Tem uma frequência maior no consumo dessa alimentação?
Ela acaba tendo um consumo de proteína um pouco mais alta e uma reduçãozinha ali em carboidratos e gorduras no planejamento dela. Então, porque ela, olhando para cá, ela quer me matar, né?
Reduçãozinha?
Quer me esganar. Ela quer me matar, mas faz parte para chegar naquele nível de condicionamento físico.
É o sacrifício,
físico.
Né?
É o sacrifício. E eu acredito que boa parte do pessoal que a vê realmente no Instagram tem como referência, porque ela é um atleta que é referência aqui na cidade hoje em dia. Acha até às vezes que é fácil, porque vê ela mudando assim, mas o que a pessoa passa nos bastidores é o que realmente consagra ela no palco ali. Porque realmente só ela e nós que estamos ao redor sabemos. É cansativo.
Sim.
Você fazer cardio, ela está fazendo 2h30 de cardio agora, está com a dieta ali um pouco mais restrita, né?
Os treinos exaustivos.
Os treinos exaustivos ali com Badaró, e Badaró ele não pega leve no treinamento,
não,
ele puxa
mesmo.
E é para puxar, né? E realmente é puxar esse condicionamento dela. Mas, de fato, assim, para vocês, um atleta, ele come muito das vezes muito parecido com a comida que você tem em casa.
Sim.
A diferença é que a gente ajusta as quantidades para a fase atual dele, para que ele responda bem e chegue no nível de condicionamento que nós queremos. Que, em percentual de gordura, para vocês terem uma ideia, um atleta da categoria dela sobe com 7% ou 8% de gordura. É muito baixo, cara.
É baixíssimo, é. Eu treino por hobby, né? Eu faço meus treinos quando eu tô afim, dia sim, dia não, né? Imagine quem tem aquela agenda, aquela regularidade. Perguntar ao Vitor como é que ele faz, como é que ele viu que a Deise tinha condições, ela foi até você ou você visualizou na academia, em algum lugar?
Na verdade, o Léo, né, que teve o primeiro contato com a Deise, chamou ela pro esporte, ela fez uma primeira competição que eu fui assistir. Essa competição ela ganhou, logo na estreia, foi campeã das campeãs, campeã overall, ganhou a categoria, ganhou estreante.
Na cidade,
foi
regional.
Foi Vitória da Conquista, esse
evento.
É um evento regional.
Foi regional.
Foi a estreia dela.
Né?
E aí, logo após esse campeonato, ela sentiu a necessidade de melhorar o físico através do treino, porque ela treinava por conta própria. Então ela não tinha muito ideia de treinamento. Ela sempre chega pra mim e fala: véi, quando eu comecei a treinar com você, eu achava que eu treinava certo e de fato não treinava.
Tem diferença?
E olha que eu treino há cerca de 10 anos. Quando eu comecei a treinar com o Badaró, eu falei assim: nossa, na verdade eu malhava antes. Eu comecei a treinar depois que eu conheci o Badaró. Porque são técnicas muito diferentes. Às vezes a gente vai na academia e faz de qualquer maneira, mas hoje em dia eu tenho uma noção muito diferenciada, aprimorada do que é um treino. É você se conectar mentalmente também para você: ah, eu quero trabalhar essa porção do meu glúteo. Sim. Então tem todo um treinamento mental, de técnicas que ele me passa. Então hoje em dia eu me sinto treinando o músculo para ele crescer e hipertrofiar, sabe?
Porque a musculação, de fato, a gente pensa que é só jogar peso para cima, e não é. Existe uma técnica envolvida ali, né? Existe a concentração, existe a conexão entre a mente e o músculo para poder você ativar mais a musculatura. Porque se você chegar lá e puxar só para puxar, eu já fiz várias vezes, chegar e estar desfocado, chegar a treinar, sair da academia e falei: caramba, parece que eu nem treinei. Por quê? Porque eu não tive aquela concentração nos exercícios.
Para exigir aquele foco, determinado grupamento. Que
exatamente. Que é a parte mais difícil. É você conseguir conectar sua mente ao seu músculo ali, essa conexão. Esse a gente chama de intenção de movimento. Né? Então é só na alta performance mesmo, com bastante tempo e direcionamento certo, que a gente consegue chegar nesse nível.
A gente vai para o intervalo comercial. Alguém vai falar mais alguma coisa?
Eu ia falar só assim: é muito bacana isso, porque a gente vê que é esporte que vocês fazem aí. Primeiro, que é o esporte de alto nível. E o alto nível é que faz o planejamento esportivo da atleta, dos técnicos, da alimentação. E isso, quem está de fora não tem muito conhecimento. E, na verdade, todo esporte tem isso de alto nível, né? É claro que até o cidadão que vai montar e fazer hipismo, ele tem uma preparação alimentar, preparação física, e isso requer não só muito conhecimento, como também requer planejamento e recursos para você poder fazer. A alimentação, vamos falar assim, eu como feijão, arroz, mas é tudo pesado.
Quanto você precisa comer, né?
Quanto precisa e quanto você não pode comer, né?
Exato.
Então, é uma coisa que o esporte, por isso é que a gente vê de vez em quando as entrevistas, e o esportista, o atleta, ele abdica muito de muita coisa na vida, né, para chegar até certo ponto. E quando a gente fala em esporte de alto nível, é muito maior. E esse tipo de esporte que vocês fazem aí, primeiro que não é diferente de nenhum fisiculturista do mundo inteiro. Alguns até podem ter um diferencial de planejamento, mas é praticamente isso, não há diferença, sim, né? Você não pega ninguém na praia para fazer fisiculturismo com uma semana, 15 dias. É uma coisa, né, um trabalho planejado de muitos anos. Então isso é muito bacana que seja feito em Ilhéus, né? É mais um esporte que a gente vê que vai crescer também, porque é bacana e faz bem à saúde, né? Então isso é muito importante.
Fredão, que já foi atleta aí de vôlei, de basquete em Ilhéus, né, Fredão?
Na verdade, eu joguei basquete aqui em Ilhéus durante muitos anos, desde menino. Eu fui criado dentro de um clube, né? Eu joguei aqui na seleção de Ilhéus até 1980, quando eu tinha 18 anos. Aí depois eu parei de jogar vôlei, porque eu jogava vôlei e basquete aqui na seleção de Ilhéus. Aí eu fiquei jogando só basquete. Eu fui morar fora, estudar a faculdade, eu estudei agronomia na UFBA. Aí participei de vários campeonatos, campeonato baiano, campeonato Jogos Abertos do Interior, Jogos da Cal, agronomia, isso. E eu vivi muito esporte, o esporte olímpico, né? Apesar de não ter ido para a Olimpíada, mas esporte olímpico. E a gente tem muito conhecimento em relação à parte prática disso, porque é igual, né? Agora, é claro que a gente aqui na Bahia, em Ilhéus, não era um foco ser atleta profissional. É claro que teve um momento que eu estava pesando uns 76 quilos. Né? Eu sempre fui pesadinho, mas teve um momento de estar realmente focado na competição, de
meu peso
fechar a boca, e eu tenho 1,82, né? Então fechar a boca e treinar todo dia.
Tava magrinho, Fred.
Então são momentos de vida, mas meu foco era formar, né? Para estudar, trabalhar, mas o esporte era um hobby. Então, diferente do que vocês estão fazendo, que é uma coisa muito mais levado a sério, né? São profissionais praticamente, ou chegando lá. Agora, o trabalho de vocês, é porque o trabalho de vocês, inclusive da atleta, ele não está ainda tendo retorno financeiro, mas praticamente ela faz tudo que quem tem na Europa, né? Na Ucrânia, na Inglaterra, Estados Unidos, eles também ganham porque o esporte está mais evoluído, né? Nesse sentido. E aí facilita muito para o atleta, porque você busca isso também como objetivo de vida, de subsistência.
É isso aí, a gente vai para o intervalo comercial, voltamos já já, agora 5h38.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Pois bem, voltando com o nosso Gabriela Esportiva, no oferecimento da InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática, fone 3634-3222, em Ilhéus, e a gente segue aqui.
O mundo dos esportes em destaque, na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração!
Bem, a gente segue nesse papo aqui no nosso Gabriela Esportiva, hoje sobre fisiculturismo feminino, né? Fitness, o papo é esse e a gente está com o Vitor, a Deise, o Leonardo. E a gente segue com essa conversa, perguntando ao Vitor aí que essa ajuda que a Deise precisa para viajar e tudo caro, né? De que forma vocês estão procurando, né, esses recursos?
A gente faz rifas, né? Deise tem uma rifa, inclusive em andamento, que ela faz pelo Instagram dela. A gente solicita aos empresários também algum tipo de ajuda, quem pode ajudar, né? Principalmente com os custos assim, de hospedagem, né? Passagem e inscrição, que são os mais pesados.
Mais caro, né?
São os mais caros. E a gente pede nesse sentido, né? Solicita esse apoio nesse sentido. E às vezes, poder público, a gente, infelizmente, né? Cultural aqui da cidade, que a gente infelizmente tem uma certa dificuldade de ter acesso, né? A gente conversa com um amigo próximo, tenta, vai ali, vai cá, mas sempre aquela. Sempre nunca consegue, a verdade é essa, a gente nunca consegue algo que venha do poder público que, ao meu ponto de vista, teria que estar incentivando. Sim. E ajudando o esporte, porque é uma ferramenta de promoção de saúde, de inclusão social.
Todas as modalidades.
De todas as modalidades. E como a gente falou aqui no início, o Ilhéus é um celeiro de atletas de todas as modalidades. Uhum. A gente tem atleta de alto nível, de alta performance, em todas as modalidades. Só que ainda, não sei se é falta de boa vontade, ou não enxerga, ou não vê o esporte como uma coisa boa, eu não consigo compreender. Mas, infelizmente, a gente vive essa situação e esperamos que, com fé em Deus, mude.
Bom, Vitor, você já conheceu a Deise competindo, né? A gente vai perguntar a Deise como é que ela começou, surgiu o interesse em treinar, era só para ter saúde, manter um físico bom. E aí, como é que você, de repente, se viu treinando profissionalmente, competindo?
É até engraçado falar isso, porque eu sempre levei uma vida saudável, ativa. Eu sempre fui muito do esporte desde novinha, já competi em outras modalidades de esporte.
Feirense mesmo?
Então, eu sou rondoniense,
Rondônia,
bem longe, só que minha família, ela se mudou pra cá quando eu era bem nova, pra Ibicaraí, uma cidade próxima, e daí quando eu vim fazer o ESC, eu me tornei ilhéense, eu amo aqui esse lugar, e não pretendo sair daqui.
Sim, sim.
Hoje em dia sou casada, tenho minha família, tudo aqui mesmo. E eu já tinha essa vida saudável, já treinava, inclusive na faculdade, eu já era reconhecida por isso, porque eu era uma pessoa fora do normal, assim, no sentido de, todo dia eu levava minha marmita pra faculdade. Porque
já se preocupava.
Exatamente, passava o dia todo lá, saía pra treinar no horário que tinha disponível. Eu fiz um curso muito denso, assim, era o dia todo mesmo, mas sempre mantive essa questão alimentar, do treino, de nunca parar.
Engenharia?
Não, eu fiz enfermagem, sou enfermeira.
É bem pegado.
Isso, é bem pegado lá na UESC. E aí, a partir disso, eu já tinha um físico legalzinho, não digo um físico assim, como eu tenho hoje, né? Mas eu acho que foi 2022, final de 2021, que eu me falaram assim, desde porque você não compete. Aí me mandaram um card, né, do campeonato que ia ter em Vitória Conquista, era um campeonato perto. Aí eu comecei a maturar isso na minha cabeça. Agora, como é que eu ia fazer isso se eu não tinha alguém para me nortear? Aí eu já vi Léo, que ele era um coach que tinha outros atletas, que tinha levado outros atletas recentemente para competir. Eu falei, esse é o cara para me fazer ir lá e ganhar. Na verdade, eu não fui pensando que eu ia ganhar alguma coisa. Falei assim, tô estreando, vou lá tentar, né? Sim. Pelo menos na estreante, vamos...
Sentir.
Não sabia como era a primeira vez, nunca tinha pisado no palco, e fica aquela insegurança e tudo mais. E aí fui lá, deu certo, mudou assim mais a questão da estratégia nutricional, porque eu já treinava sozinha, né? Mas dava meu jeito ali. E aí Léo me norteou em questão da dieta, quanto de cardio que tinha que fazer, todas essas variáveis. E aí foi aí que eu competi, foi abril de 2022. Aí fui competir, pra minha surpresa, levei todos os troféus da noite, graças a Deus, foi assim, eu não esperava mesmo, eu fui só pra teste, e acabei saindo vitoriosa, graças a Deus.
O Léo quer complementar aí.
Eu lembro que quando a Deise me procurou, se você olhasse pra ela anteriormente, você batia o olho e falava, olha, essa menina tem potencial, ela nasceu pra categoria. Não é que ela se enquadrou na categoria, ela nasceu para a categoria, então...
E não foi à toa, né? Porque ela já se cuidava, como
exatamente,
ela disse.
Exatamente, ela já se alimentava bem, então digamos que foi fácil nós nortearmos o que precisava ser norteado, e a partir desse ponto nós conseguimos buscar, em Vitória da Conquista, tanto a categoria Open, como a categoria, como a overall também, que seria a melhor da noite. Então, ela ficou muito bem colocada devido à resiliência, trabalho duro que ela veio fazendo durante esse processo todo. Ela até, eu lembro que nessa primeira preparação, ela falava, ah, será que eu vou chegar bem? Será que eu vou conseguir bater de frente com as meninas lá? Eu falei, vai, Lisa, é só o tempo.
Eu muito segura no primeiro campeonato, meu Deus, o que, que eu vou fazer lá, né?
E conseguimos. Tivemos um físico excelente, inclusive a primeira avaliação dela foi por um dos maiores árbitros que nós temos no país, que inclusive é o dono, um dos donos da NPC aqui no país, que é o Tami. E ele falou para ela, olha, é só questão de tempo. Ela não é se ela vai virar pro, é quando ela vai virar pro.
Sim, sim.
E estamos trabalhando para isso.
E a Deise nunca tinha pintado o corpo, eu acho, né? Só nunca. Usado bronzeador, né? E aí já deu aquela diferença, né?
Nossa senhora, parecia outra pessoa.
Dom e talento, às vezes, aparecem muito cedo. E as pessoas que trabalham, convivem com isso aí, você é como se fala no futebol, né? O arriar das malas, você vê que quando o cidadão recebe uma bola, menino pequeno, e ele rebate a bola ou chuta a bola, aí você vê que o menino tem jeito para o esporte. Isso, basquete, vôlei, futebol, da mesma forma desde. Porque é muito difícil você entrar no primeiro campeonato, a gente aprende muito, principalmente esporte coletivo, você aprende muito com a derrota. Então você aprende o que é que eu não posso fazer, o que eu não devo fazer, o que eu preciso fazer para me sair vencedor. E quando você participa do primeiro campeonato, é tudo muito novo, né, para você. Então quando ela vai, chega num campeonato desse, sem experiência nenhuma, claro, com o apoio de vocês aí, com a ajuda de vocês, ela vai lá e se apresenta dessa forma e vence. Então é claro que ela sai motivada, né? E vocês observaram que ela tinha um potencial, e quem também a julgou, né? É um esporte que não é praticamente um embate com outra pessoa. Esse esporte é com você mesmo.
É você contra você.
Exatamente.
É mais ou menos por aí, né? E sobre derrota, tem uma coisa interessante para complementar. Porque depois desse campeonato, teve o outro campeonato que o próprio o Tamer, que é o árbitro central lá, falou assim, leva ela para o campeonato nacional. E aí nós fomos, mobilizamos tudo aquilo e fomos para o campeonato nacional, que se chama Arnold Classic. Que é um dos maiores campeonatos da América do Sul.
Baseado nos 5 vezes Mr. Olympia, né? Arnold Schwarzenegger.
Isso.
Ele é um campeonato
gigante aqui no Brasil. Se eu não me engano, é o segundo maior campeonato do Brasil. E aí nós fomos logo depois, acho que 1 mês, 2 meses depois, mobilizamos tudo e fomos para São Paulo para competir. E chegando nesse campeonato, eu me deparei com uma coisa de outro universo. Que eu olhei assim, meu Deus, eu achava que eu era boa lá, mas quando eu cheguei aqui, eu vi que, nossa, eu precisava evoluir. E apesar de eu não ter conseguido sair com o troféu, eu me senti muito vitoriosa. Porque eu cheguei até lá e com aquela lição de que eu não saí com nada, assim, em questão de troféu, mas com a mentalidade de campeã, de querer chegar lá no ano que vem.
Um incentivo,
e
né?
Ganhar e trazer um troféu para casa.
Perfeito.
E tanto que eu voltei, mas na verdade eu fui para outro campeonato ainda maior e saí com o top 5 do Brasil.
Pronto.
Então, foi tudo isso.
Eu falo muito aqui que para o esporte chegar a algum lugar, o atleta chegar a algum lugar, a primeira coisa que ele precisa, além de treinamento e alimentação, tudo isso aí que envolve o esporte, mas é a competição. Porque é a competição que faz com que você busque melhorar. Né? E quando você não compete, você vira, é uma brincadeira, é você jogar drama em casa, é a mesma coisa. Então, isso é que falta muito na nossa região aqui. Aqui é necessário que existam pessoas que organizem torneios, campeonatos de todos os esportes, porque quando você não só assiste, você assim, eu quero fazer isso, porque você assiste. Eu peguei muito essa época de ouro do esporte ilhéense, que eu comentei várias vezes aqui, né, eu vi jogar aqui Jacques da seleção de brasileiro de futebol de salão, nos jogos do Cacau, eu vi Xandó jogando voleibol, depois ganhou medalha de prata. Então a gente via muitos jogadores desse nível aqui, no alambrado.
É o maior incentivo, né?
Muito. Aí você disse, pô, eu quero fazer isso, será que eu não vou fazer isso? Então eu comecei a jogar basquete, quando via uma pessoa enterrando, você ficava assim, ó, como é que o cara consegue subir lá e enterrar? Que impulsão é essa aí? Aí você começava a trabalhar a parte física e musculação para aumentar a impulsão. Então, cheguei a jogar basquete aqui em Deus, que dos 12, 8 enterravam. Mas eu, quando era menino, vendo, começando a jogar, quando a gente via um jogador de uma equipe, você ia ficar entusiasmado, né? Achando que era uma coisa de si, do outro mundo.
Perguntar a Deise, né? Ela teme mais o treino com o Vitor Badaró ou com o Leonardo de Cardio? Qual é o pior?
Leonardo de Cardio.
Eu não sei qual é o pior.
Leonardo de Cardio, parece até nome de ator na Hollywood.
Então, cara.
Eu não sei o que é pior não, viu? Porque o treino de Vitor, a gente treina duas horas e meia todo dia e são, assim, bastante carga, bastante técnica, concentração total, aquele negócio que você já está comendo quase nada de carboidrato, você já está saturado, você tem compromissos da vida também, tem trabalho, tem outras coisas para conciliar, e aí você vai e tem que treinar.
Sim.
Você tem que dar seu melhor, porque o treinador dele não vai te perguntar, você está passando mal, você está fraco? Não, não existe isso, eu não reclamo no treino. Eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Se ele passou ali, eu tenho que fazer. Minha perna pode falhar, mas minha boca não vai abrir para reclamar. Então, se eu tô, eu que me dispus a fazer isso, então eu vou fazer isso. Não interessa o que que eu tô passando, ele não tá nem aí para isso, entendeu? Eu tenho que fazer a minha parte. E eu vou lá todo dia, faço o melhor que eu posso. Ele também vê meu limite ali. Claro que não vai passar algo que não seja
não
o meu limite,
fazer,
né?
Algo fora do
exatamente.
Que ela consegue.
E aí, ainda tem
também.
O tal do Leonardo que me passa 2 horas e meia de cardio ainda. Mas é tudo necessário, é tudo estratégia, eu tenho ciência disso. Eu já passei por diversas preparações para competir, então já estou meio que acostumada. Claro que toda preparação é diferente. Essa preparação está sendo muito desafiadora. A dieta é tudo muito apertadinho, mas eu sei que eu vou me sentar perto também. Todo dia é uma luta que eu digo comigo, sabe? É uma luta mental de você vencer o cansaço, por exemplo. Eu canso até, às vezes, de pegar uma água, mas eu agacho com 120 quilos. Na minha cabeça, meu Deus, como é que eu consigo fazer isso, sabe? Mas é o poder da determinação que faz eu chegar nesse nível e falar assim, eu vou conseguir.
Ok. A gente está no finalzinho do programa, né? Infelizmente. E eu vou pedir para que vocês deixem aí seus contatos para que possam ajudar a Deise, de repente, redes sociais, né? E façam seus agradecimentos rapidamente, começando pelo Leonardo.
Bom, pessoal, primeiramente agradecer pela oportunidade, o que vocês fazem, o que realmente, de fato, conseguem trazer uma aplicabilidade muito boa para o nosso esporte. pois dificilmente nós conseguimos esse tempo que vocês nos cedem aqui para realmente mostrar o que fazemos diariamente. É importante tanto para mim, como para Deise, como o Badaró, porque através do que nós internalizamos, nós conseguimos externalizar pela Deise o que nós fazemos de melhor. E ela é a melhor prova viva hoje na nossa cidade da alta performance do esporte no fisiculturismo. E eu tenho certeza que ela vai muito longe, nós vamos muito, muito longe, nós três. E é isso aí, vou deixar com a Deise agora. E muito obrigado novamente. E meu contato lá no Instagram é Léo Oliveira, com H no final 04, para quem quiser seguir.
Valeu, Léo. Um sucesso para você, um grande abraço. Obrigado pela sua participação. Vitor.
Primeiramente, agradecer novamente ao convite aí de Marcos, Fred. Obrigado por ceder esse espaço aí para a gente. Queria agradecer também ao meu amigo Rodrigo Júnior, que foi através dele que a gente conseguiu também esse espaço. É um cara que é do esporte também, ajuda bastante o esporte. Então, queria deixar meu abraço aqui para o Rodrigo Júnior também. E queria dizer que quem puder, os empresários que estão ouvindo, qualquer forma de apoio, de ajuda, assim, a gente precisa muito. Eu não, fala a Deise, que ela que vai competir, ela que tem os custos altos. Então ela que está determinada, a gente acredita muito no potencial dela. É um atleta, acho que hoje, né, no Nordeste, talvez, é uma das tops 3 aí do Nordeste na categoria dela. Então a probabilidade de ela ser um atleta profissional é muito grande. Então a empresa que quer investir, que quer associar sua marca a um atleta de alta performance, esse é o momento. Então a gente pede assim que vocês se sensibilizem e ajudem o esporte de forma geral, não só a Deise. E meu contato no Instagram é o Victor Badaró Treinador. Quem puder seguir lá também para conhecer nosso trabalho, ficarei grato.
Obrigado, Victor Badaró. E Deise Martins, suas considerações.
Queria agradecer por estar aqui hoje, por esse espaço, pela Gabriela FM estar cedendo esse espaço, essa conversa que foi muito legal aqui com vocês e de outras pessoas que estão aí ouvindo a gente também, conhecerem um pouquinho do esporte, um pouquinho do que a gente pensa, um pouquinho do que a gente faz. Isso é importante porque eu acho que um dos meus maiores objetivos também é incentivar outras pessoas a começarem a praticar esporte. Vamos dizer também, não só para a competição, mas por ter um estilo de vida saudável para a gente gerar saúde, né? Então, muito obrigada novamente. Meu Instagram, ele é Deise, D-A-Y-S-E, _ fit. Será um prazer para todo mundo que quiser chegar, conversar e ver um pouquinho da minha rotina.
Valeu, Deise. Sucesso para você, né, nesses campeonatos aí. Sucesso na carreira. Obrigada. Obrigado, Vitor. Obrigado, Leonardo. Fredão, suas considerações.
Bom, Deise, eu também tenho as rifas, né? Ir lá no Instagram para ir e ajudar também, dar apoio, que eu acho que o Ilhéense merece. Vocês merecem também. Então, a gente tem que estar atento a isso aí. E o povo de Ilhéus vai poder fazer isso aí entrando no Instagram. No Instagram da Deise, né? Bom, Marcão, um bom final de semana para todos aí, os ouvintes do Gabriela Esportiva. A gente volta aí segunda-feira. Né? Bom final de semana a todos aí. Então, um abração aqui para Vitor, para Léo, para Deise, para você, Marcão. Quiser Maria, volte segunda-feira também.
Com certeza, pra
tá com a gente aí, né?
Olha o Fredão, um abraço para você e para você ouvinte que acompanhou o nosso Gabriela Esportiva nessa sexta-feira no oferecimento da InforLaser.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.